Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, meninos e meninas, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é Thiago TLX. Tudo bom, galera? Passada a festa de carnaval aí, finalmente voltando à ativa 100%, como dizem por aí, o ano começou, né? E trago a vocês um novo podcast, mais uma gravação aqui de Let's Play. E não estou sozinho, galera, estou acompanhado do meu queridíssimo amigo Pedro Derby.
E aí, pessoal, tudo bem? Foliões da vida.
Exatamente, e esse ano a gente vai sambar mesmo pra comprar o tanto de jogo bom que tá pra sair, hein, Pedrão?
Nem fala, porque quando você fala de comprar, você lembra que vem os consoles novos, né, também.
É isso aí. Então, galera, se preparem que vem madeirado esse ano, logo depois do nosso, da nossa vinheta. Vamos lá. É isso aí, Pedrão. Ano começou, finalmente ativa aí, 100%. E vamos lá, hoje é dia de Let's Play, então vamos falar o que a gente jogou nesse feriadão de carnaval aí, o que a gente tem jogado no comecinho do ano. O que você tem pra trazer aí pra galera?
Cara, eu fui pra praia no carnaval, né? Eu não pulei carnaval, eu pulei pra fora do carnaval, na verdade.
Pulou onjinha.
Pois é, pulei pra fora. E aí, mas eu, o jogo que eu tava jogando no carnaval, eu não vou falar dele hoje. Eu vou falar do jogo que eu fechei antes do carnaval, que com muita alegria e com muito pesar, que foi a segunda e última expansão do The Witcher 3, chamada de Blood and Wine. E, cara, é realmente um jogo incrível. É um jogo que certamente está entre o meu top 5 da vida. A campanha original do The Witcher eu fechei no PS4 com quase 200 horas. E a primeira expansão, bem menor, eu fechei em 20 horas, mas a história da primeira expansão ainda era melhor do que a da própria campanha.
Tô louco.
Era muito mais legal, assim. O da campanha era bacana, mas muito aquela coisa do o mal tá vindo, vamos contra o mal, meio Senhor dos Anéis. Agora, a história da primeira expansão do Hearts of Stone é uma coisa incrível. E eu comprei agora a versão Switch completa, tava até com medo de como é que ia ser isso, deles me obrigarem a ter que jogar o jogo todo para poder jogar as expansões. E aí eu ia ter que acabar jogando o PS4, porque eu não ia jogar tudo de novo.
É complicado, né, cara? Pegar...
Imagina. Não ia ter condição, né? E eu queria jogar o The Witcher porque eu viajei pro Rio no final do ano, depois eu voltei, tiveram vários acontecimentos que eu pude jogar na rua, né? E aí, pra minha surpresa, graças a Deus, a CD Projekt Red botou a possibilidade de você jogar as expansões como standalone. A única coisa é que, quando você começa o jogo, ele fala, olha, todas as missões relativas à campanha vão estar bloqueadas, dadas como feitas, né? A única coisa estranha é que quando eu fechei a primeira expansão, ainda está disponível quando eu fechei a segunda expansão, ainda está disponível a primeira, como se eu pudesse ainda fazer. Mas aí eu não fiz, porque a Blood and Wine, apesar de você poder jogar na ordem que você quiser, a Blood and Wine, o próprio roteiro dela, principalmente o final, ele dá um grande final pro Geralt, sabe? Então eu acho que o ideal é que você jogue de acordo com a data do lançamento. Cara, essa segunda expansão foi maravilhosa. Ele, diferente da primeira expansão, ele vai para um reino novo. E esse reino, ele é todo baseado na França, né? Na coisa dos mosqueteiros, é tudo muito colorido. Os cavaleiros são aqueles cavaleiros da Disney, que falam complicado, que se ajoelham, que querem salvar donzelas e não sei o quê. Então ele tem uma direção de arte, uma fotografia completamente diferente daquela coisa suja, que é o The Witcher original. Né? E é aquilo, né, cara? Ele tem a campanha principal, ele tem diversas sidequests, assim. Tem algumas sidequests que eu ficaria muito triste se eu não tivesse jogado. Então, cara, você chegou a jogar o The Witcher?
Cara, vou ser bem sincero, eu me empolguei quando assisti a série da Netflix, até comprei aqui, porque meu caso com The Witcher, cara, é um pouquinho complicado, porque assim, eu tentei jogar The Witcher no passado, The Witcher 3, iniciei, mas eu não consegui prosseguir muito, cara, porque eu vinha de Bloodborne. E Bloodborne, na minha opinião, ele tem uma jogabilidade um tanto quanto mais solta em relação a The Witcher. Então me desagradou bastante, cara. E The Witcher, ele é bem complexo, vamos dizer assim, nas preparações de antes da batalha, tipo as magias, como você tem que preparar seu set. Então ele é um jogo que demandava tempo, e como eu já tinha saído de um jogo que, assim, não demandava tanto tempo, mas era um pouco carregado, como o próprio Bloodborne, cara, eu acabei optando por jogar outras coisas e fui deixando o tempo passar. E aí, quando foi no final do ano passado, saiu aquele excelente... aquela excelente série de
incrível,
The Witcher,
né?
Com nosso querido Superman, cara. Pô, sensacional. O cara me deu toda uma vontade. Aí uma loja dessas de magazine, que eu não vou falar aqui porque eles não estão pagando nada, fez uma ótima promoção, cara, e peguei o The Witcher completo, né, a versão completa, pelo valor de R$30, cara. Então,
nossa,
pra mim, compensou
espetáculo.
Bastante. Só que, por conta das questões da vida adulta, eu acabei não jogando, cara. É até engraçado que nesse Let's Play eu vou falar pra vocês que foi meio que minha volta ao PlayStation 4, que até então eu tenho jogado apenas o Switch.
Legal. Eu vou te dar só uma dica em relação ao The Witcher para te encorajar a jogar. Primeiro que é o seguinte, realmente o jogo ele tem infinitas possibilidades, né, para você fazer suas roupas, fazer poções, fazer tudo. Você pode pegar todos os ingredientes, tripa de couro, cordão, cadarço, tudo para você montar tudo. E tem aquelas missões de set completo de armadura, mas elas não são necessárias para o jogo. E eu, por exemplo, não tenho saco para esse negócio de ficar fazendo poção e fazendo armadura e fazendo arma. Eu não tenho saco. Uhum. Então eu fui para uma outra linha de jogo. Eu fazia uma porrada de missão extra, eu ganhava dinheiro. Nas próprias missões extras, você acha muito item muito bom, assim, uns itens muito mais poderosos do que você acha no jogo normal. E você ganha muita experiência e muito dinheiro nas sidequests. E aí você vai numa loja de armas e compra arma. Então, assim, todas as poções do jogo, eu comprei as poções, eu comprei as armas, eu comprei a armadura ou achei. Eu não fiz absolutamente nada. Né? Então,
naquilo que Deus dá.
Porque aí já dá para você um pouco essa sensação de ser mais livre. Você vai fazendo as missões, vai pegando dinheiro, vai comprando as coisas. Não precisa ficar fazendo poção, fazendo... Isso é realmente para quem gosta. Mas o jogo dá essa possibilidade. Eu acho que isso que é legal.
Cara, eu vou te dizer uma coisa. Um negócio que eu aprendi a gostar muito, e foi lá em Castlevania Curse of Darkness, que é a parada de craft, mano. Eu gosto muito.
Então,
o sistema de craft que tem, eu acabo me envolvendo no jogo, que eu vou querer fazer missões mais focadas para conseguir as melhores armas para depois ir para a história mesmo, né?
Então, o Witcher é um prato cheio. Você sabia que tem um japonês que tem 4.500 horas do Witcher?
Meu Deus!
Cara, sei lá.
4.500 horas é quase metade de um ano.
Pois é. O cara jogou e continua jogando, e aí continua fazendo missão, é quase um Second Life. Mas assim, cara, o jogo ele tem muito disso. Se você gosta, cara, tem o set da armadura de lobo. Aí você chega lá pro cara, eu quero fazer essa armadura. Ele, ó, falta a lingueta de metal e falta não sei o quê. Uhum. E aí você vai atrás da lingueta de metal. Você pode comprar a lingueta, você pode achar a lingueta, entendeu? Então, isso é uma facilidade bacana.
Você sabe me dizer se essa parada já é aberta, vamos dizer assim, certos itens já são abertos desde o começo do jogo ou não? Porque uma coisa que eu fico puto com certos tipos de jogos, cara, é a questão de, só dá a possibilidade de você conseguir tal equipamento depois que você mata os principais chefes dos jogos, né? Os principais monstros e tal. Isso me incomoda pra caramba. Um exemplo foi Final Fantasy XII, cara, que foi um game que, tipo, na época do PlayStation 2, se tivesse troféu, com certeza eu teria platinado ele, porque eu fiz tudo naquele jogo, cara, praticamente tudo. E quando você tem uma side quests lá, que são as mob hunts, que são as caças especiais. E quando você derrota a última caça especial, você meio que ganha a melhor espada do jogo. Só que ela só
faz
serve
sentido.
Pra... Não faz sentido, cara. Eu vou utilizar isso como, sabe? E pra quê? Pra enfrentar o último boss do jogo, que não é nem tão forte?
Pois é, se o jogo, a Witcher tem uma coisa, como ele tem o fator afterplay, né, você fecha o jogo e pode continuar jogando, essa arma vai ser útil de qualquer jeito. Algumas armas, elas já estão disponíveis desde o início do jogo, só que você às vezes não sabe aonde está uma missão, ela está numa caverna, tem inclusive vídeo no YouTube sobre isso, cara que já jogou antes e aí ele vai e pega uma espada. Só que como é RPG, cara, é aquilo. Ainda que você pegue uma espada muito poderosa no início do jogo, você não tem nível para usar ela, né?
Sim.
Então você vai ficar com ela no teu inventário, mas você não vai poder usar,
É bem
né?
aquela coisa do Dark Souls mesmo. Você pega uma espada muito forte, só que ela é muito pesada pro tipo de set que você usa.
É a mentalidade do Diablo, entendeu? E agora, tem algumas missões que são armaduras da missão, tem a ver com a missão, entendeu? Eu, por exemplo, teve uma missão lá de side quest, que estava perto de onde eu estava, e aí tinha uma nobre não, uma moça meio ali fazendeira, chorando e tal, e aí ela falou, porque o fulano de tal é um cavaleiro charmoso, e não sei o quê, ele me pediu a mão em casamento, e eu disse a ele para que eu aceitaria, eu daria minha mão a ele em casamento se ele pegasse para mim uma flor de não sei o que lá que cresce no fundo de uma caverna. A mulher fez meio que um teste com o cara. E o cara não voltou, né? E aí você vai... foi se enfiar lá, e aí você vai na missão e você vê o cara morto. Só que a armadura do cara é absurda. E aí você volta para falar com a mulher com a armadura do cara.
Você pilha o cara, mano.
Você pilha o cara... E ele ainda solta uma piada, cara, do tipo, ele não vai precisar muito dessa armadura aqui, sabe? E aí você vai falar com ela, com a armadura, mó cara de pau. E o legal do The Witcher é o lance das respostas, cara. Você pode mudar o jogo completamente. Você pode ter finais diferentes, você pode ter personagens que no seu jogo você matou e no meu jogo eu sou amigo. E no jogo de outra pessoa ele simplesmente espancou, mas nem matou nem é amigo. E isso muda.
Estilo Dragon Age que tem, eu acho que o Inquisition,
tá,
que tem uma parada.
Mas é mais ainda. O Dragon Age, ele é mais antigo, ele é um ano mais velho que o The Witcher.
Uhum.
Então, assim, tinha algumas coisas neles que ainda era limitado, né? O Dragon Age tinha aquela coisa, você tava na mesa de reunião, aí você ia para um pedaço, depois para outro pedaço. O The Witcher não, ele é mundo aberto mesmo.
Certo.
Entendeu? Agora, isso é uma coisa interessante, porque eu tava falando com um amigo meu, por exemplo, tem um personagem, isso na história principal, que ele é o dono de um prostíbulo. E várias vezes você vai lá e ele te dá informações, às vezes ele cobra você informação, porque o cara é meio cafetão. Só que tem uma hora que ele trai você, ele diz onde você tá para uns soldados lá que estão atrás de você, e você mata os soldados, né? E aí você pode ir lá tirar satisfação com ele ou não, você pode simplesmente seguir o jogo. Entendeu? E aí eu voltei para tirar a satisfação com o cara. E aí o cara, não, veja bem, não sei o quê, e eu enchi ele de porrada, mas eu não matei. Eu botei ele no chão, e aí o jogo diz, matar ou ir embora. Aí eu botei ir embora. E aí eu falei, você mereceu. E aí ele falou, todo quebrado, eu mereci mesmo, porque o cara é bandidão. Só que depois eu voltei lá, e ele me agradeceu por ter poupado a vida dele. E eu voltei para o prostíbulo pegar informação. Esse meu amigo, ele matou o cara. Aí o que aconteceu? O prostíbulo fecha no jogo. A porta fica trancada. Então, daquele prostíbulo saíram várias side quests pra mim. E ele matou o cara, o prostíbulo fechou. Entendeu? Então, e um outro cara ficou amigo dele e terminou o jogo com ele, comemorando. Então, assim, você pode casar com mulheres diferentes. É muito doido, cara. As tuas respostas mudam o destino do jogo. O jogo que eu joguei vai ser diferente do jogo que você jogou. É tipo Skyrim.
Eu não sabia que tinha essa parada, não.
É incrível, cara. Você fala assim, puta, no teu jogo você matou não sei o quê. Tem um cara lá, o nome é muito ridículo, mas a tradução era... O nome do bandido é Filho da Puta Júnior. E aí o cara é um chefe de uma quadrilha na cidade, num bairro lá. E também você tem a opção, você ficar amigo dele, ele te passa um monte de serviços. Se você matar ele, você é odiado naquela região. E por aí vai, tá, né?
Parada meio GTA, tá ligado?
Mas cara, assim, eu recomendo, quem nunca jogou The Witcher, dá uma chance. Lembra que se você quiser ir jogar direto, sem muita side quest, você consegue fechar um jogo com 40 horas, 30, 40 horas, mas tem que ser muito linear, o que eu não recomendo. O The Witcher é uma viagem, uma imersão para você entrar naquele mundo ali sem pressa de sair. E as expansões são simplesmente fantásticas. E hoje em dia você já tem como pegar as edições completas. Então, tanto para o Switch, que eu quis pegar a mídia física pelo mapinha, pelas coisas todas, sou muito fã, como...
Foi a edição que saiu... Quando ele foi lançado, ele veio com uma edição bem completa, né? Com mapa também. Só não tinha DLCs ainda, né?
É, isso é do meu PS4. O meu do PS4 também veio completinho. Agora, as expansões que eu tenho no PS4, estou até vendendo. É aquela caixa que vem as cartas, vem as
Ah,
cartelas.
o baralho de Gwent, né?
Isso, ela é uma edição que não se acha mais e quem está vendendo vende a uma fortuna. Mas eu realmente devo vender porque ter já a versão completa e final no Switch, eu acho que para mim hoje em dia já me atende bem.
Já é o bastante, né?
É isso, cara, recomendo. É, dá uma chance pro Geralt.
Ah, bacana, bacana. Vou cogitar essa possibilidade em breve.
Não vai se arrepender. E você,
Mas
cara, o que que você jogou aí recentemente? Tem jogado aí para trazer pra gente?
cara, como eu disse, eu tenho jogado muito Nintendo Switch, Pokémon, não largo do
Faz
Pokémon,
bem, isso
finalizei a história principal, né?
aí.
Peguei um outro joguinho aqui, mas eu vou falar mais para frente. Hoje eu vou focar em duas demos, né? Inclusive uma eu estou jogando, estou finalizando enquanto a gente faz esse podcast. A
Olha aí.
primeira demo que eu vou falar vai ser o Last Chance Trial do Nioh 2.
Ah, legal.
Nioh 2, que é um jogo que eu estou esperando há bastante tempo, porque eu sou muito fã desta franquia desde o primeiro. Eu acompanhava quando o Nioh ainda era um projeto de PlayStation 3 e ele foi sair 10 anos depois, né, para PlayStation 4. E eu gostei muito do primeiro jogo. Cara, então qual é que é a pegada dessa DLC, ó, dessa demonstração? O próprio nome já diz, ela foi a última chance, né, de você poder conferir o game, um pouco do game antes dele ser lançado. Ele vai ser lançado dia 13, se eu não me engano, do mês de março. E ele te joga numa parte do. Ele já te mostra o mapa, te mostra. Eu não tenho noção de se são das primeiras missões, se são das últimas missões, mas ele dá um aparato bem legal. Primeiro você tem a parte tutorial, onde você pode fazer o seu personagem, diferentemente do que é do Nioh 1. O Nioh 1 você tem o Sir William, que é um personagem fixo, né? E já nesse Nioh 2 ele tá uma coisa mais voltada para mais Dark Souls mesmo, que é a questão de você pega, você faz um personagem, inclusive destaque para a comunidade que tá fazendo personagens incríveis no modo de edição, né? E eu tô gostando bastante de ver isso. Até.
É difícil igual Dark Souls também, ou é só o estilo?
Cara, eu vou te falar uma coisa. Ele também tem uma curva de dificuldade bem grande. Tá, mas junto com a curva de dificuldade dele, você tem uma curva de aprendizado muito boa. Porque até vamos dizer assim, até a metade do game, o game te prepara bastante
Encarar a parada.
para encarar a parada. Eu acho que você colocou bem, para você encarar, porque chega na metade do game, a parte final do game, ele dá uma subida na dificuldade bem grande. E vamos dizer assim que as pessoas, entre aspas, tá, mais fracas desistem do game. Porque
Onde eu provavelmente pararia de
cara,
jogar.
teve uns momentos no primeiro Nioh que eu dei um
Obrigado.
rage bonito, cara. Porque tava difícil mesmo de conseguir a parada. Mas enfim, o primeiro Nioh eu até fiz a platina dele, gostei pra caramba. E aí eu comecei a acompanhar, né, cara? Porque, como eu disse, ele era um projeto para PlayStation 3. E a galera demorou tanto, ficou polindo tanto a parada, que fizeram tanto conteúdo que já jogaram agora pro Nioh 2. E nesse Nioh 2, nessa demo, você tem a oportunidade, como eu falei, você joga com um personagem editado por você mesmo, ou você tem adições de novas armas, né? As armas que vinham nas DLCs de Nioh 1, que são, por exemplo, as tonfas e, se eu não me engano, a Aldate, que é uma espada gigantesca, né? Uma espada de samurai gigantesca. Elas estão presentes nessa edição também. No Nioh 2 você tem a edição, se eu não me engano, a adição de uma arma chamada. Eu não lembro o nome exato da arma, mas é uma foice, uma espécie de uma foice. Você tem as machadas duplas também, para quem gosta de jogar com espada dupla, que é o meu caso. Elas também são muito boas, são muito rápidas. E você tem praticamente o gameplay, a jogabilidade, né, antiga, com adições, cara. É aquele mais do mesmo gostoso. É mais ou menos o que aconteceu com Batman. Não sei se você chegou a jogar a franquia Batman Arkham, que é aquela parada de Batman Arkham City. Você tem assim, você tem o Arkham Asylum, que teve evolução pro City, que é uma evolução considerável. E depois do Batman Arkham City, você teve o Batman Origins lá, né?
Isso.
Que tem umas melhorias, uns implementos na gameplay, que são bem interessantes, mas é aquele mais do mesmo, mas é o mais do mesmo gostoso. O Nioh, ele já traz uma pegada, assim, apesar de ser chamado Nioh 2, ele é um que chamam de prequel, né? Ele se passa
antes do primeiro.
Exato, ele se passa antes do primeiro. Particularmente, eu não gosto dessa sequência numerada assim, mas ok. E ele conta a história de um guerreiro que participou da batalha de Sekigahara, que ela é retratada em vários jogos, né? E o que entra a mais nessa história de Nioh 2 e também implementa na jogabilidade é a possibilidade de você se transformar no yokai. Você absorve os poderes dos inimigos. Você imagina, você tá jogando um Pokémon, porque você captura almas dos inimigos para poder utilizar eles como parceiros na gameplay, né? Para te auxiliar contra outros inimigos. E eu tenho gostado bastante. Eu testei duas demos do Nioh 2, essa Last Chance agora, né? E teve uma antes, que se eu não me engano foi no comecinho de janeiro, cara. Que trazia também uma parte do jogo, mas não era propriamente já no mapa do jogo. Era uma demo, vamos dizer assim, separada, era um cenário especialmente criado para aquela demonstração. O que eu
percebi... Esse jogo você está jogando no PS4, né?
Isso, é PS4. Eu esqueci de falar, ele é exclusivo para PlayStation 4.
Ah, tá.
Ele, se eu não me engano, o primeiro Nioh saiu para PC, agora eu não estou lembrado, mas por enquanto esse Nioh 2 ele é exclusivo para PlayStation 4. E cara, o que deu para perceber é que de uma demo para outra, o que mudou bastante foi a questão da dificuldade. Você perguntou se ele era tão difícil quanto o Dark Souls. Eu vou te dizer que a primeira demo que eu joguei, ele era bem mais difícil, vamos dizer assim, bem mais roubado, né? Até por
Dark
ser
Souls?
O Nioh 2, né? Já ele era bem mais roubado, até porque era um jogo que estava em desenvolvimento ainda, então eles estavam regulando os personagens, as dificuldades. Já nessa segunda demo, né, dessa Last Chance Trial, ele traz, eu acho que o que vai estar muito mais próximo do que vai ser o jogo final na questão da dificuldade. Ele tem sim a dificuldade, né, tem aquela curva que eu te falei de aprendizado, que dá para se perceber. Mas não é uma coisa totalmente apelativa. Eu acho que é mais o incentivo de você querer continuar, de refazer, do que uma coisa mais frustrante, né? É até engraçado, porque no momento eu tô jogando o Sekiro e tô ficando bem frustrado com o Sekiro, né? E já com o Nioh 2 eu não fiquei tanto assim, não.
E você se amarra na entrada numa fria, né? Nos jogos. É, Nioh, Sekiro... Cara, admirável.
Eu vou te falar que eu gosto bastante, justamente porque esses jogos têm uma dinâmica, né? E uma jogabilidade mais próxima do que um hack and slash, né, cara? E eu gosto bastante. Se bem que, tanto em Dark Souls quanto em Nioh e Bloodborne, você tem que ter um certo de cuidado também para analisar a postura do teu personagem perante ao inimigo, como você vai agir, onde você vai explorar. A defesa do seu inimigo para poder fazer o ataque da forma mais assertiva e não tomar tanto dano, ou você errar um ataque e tomar uma punição. Eu gosto bastante desse estilo de jogo.
Bacana.
Não que eu seja bom, né, mas...
Cara, só de você conseguir jogar e fechar, bom você já é, né? Eu não tenho... Eu, por exemplo, o The Witcher, ele tem 5 dificuldades.
Uhum.
Né? Eu botei na terceira, que é o normal, mas, cara... Penei, teve monstro lá, tinha uma vampira que eu tinha que matar, que eu tive que fazer umas 7 side quests pra conseguir voltar e matar.
Misericórdia.
Pois é. Mas você tira de letra.
Caraca, cara. Já tô pensando aqui de como fazer. Então eu tenho boas expectativas, né? Como eu falei, ele sai no próximo dia 13 de março.
Uhum.
Eu gostaria, cara, de pegar ele, mas... Aí que tá, né? Esse começo de ano ele está bem movimentado, que eu vou aproveitar até o gancho para falar da segunda demonstração que veio assim do nada para PlayStation 4, né, também, que foi a demonstração do Final Fantasy VII Remake.
Achei que você não ia falar dele, pô.
E meu Deus, cara. Nossa, eu acabei de terminar a demonstração. Enquanto a gente grava esse podcast...
Quanto tempo?
Tá sensacional, cara, tá, nossa.
Quanto tempo de demo?
Cara, por volta de uns 30, 40 minutos.
É pouquinho?
É pouquinho. É porque você pega uma batalha, pros jogadores que jogaram o mais clássico, né? É a batalha contra o escorpião de metal. E ele é bem resistente, né? Dá pra ver que ele tem uma resistência muito boa. Eu tava jogando no nível normal. E, cara, o que que eu percebi desse Final Fantasy, cara? É, eu acho que ele é uma ótima homenagem ao Final Fantasy clássico. Só que eu até tava conversando com meu amigo Feleão, que nos escuta. Todos os podcasts aí me passa feedback de vez em quando. Que pra ele, cara, algumas coisas que já foram divulgadas em relação a personagens icônicos, por exemplo, tem um personagem que é o Red, né? É o Lobo. Não vai ser possível jogar com ele nessa primeira parte do Final Fantasy, né? Lembrando que ele vai ser lançado de forma episódica. E ele falou, pô, cara, é meu personagem favorito, eu não vou ter oportunidade de jogar com ele, pelo menos não nesse disco. E a gente tava numa discussão que, cara, pô, você é um remake, mas você vai tirar esse tipo de coisa, eu não vou poder jogar e tal. Mas aí o meu ponto pra ele, eu falei, cara, tudo bem, é o remake ele não exclui o Final Fantasy VII clássico, você ainda tem ele pra jogar, né? E eu fiquei aqui indagando, cara, o que o fã, será que o fã acha, né? Porque recentemente eu entrei numa discussão saudável, vamos dizer assim, num fórum, que falava sobre o Pokémon e as mudanças de Pokémon ao longo dos anos que passaram a franquia. E o que, que eu posso dizer? Cara, hoje o que a gente tem relacionado a remake, relacionado até mesmo os novos jogos numerados, franquias, né, no caso de Pokémon, é que você tem uma tentativa de trazer um pouco do público antigo, mas também pegar um público novo, que é exatamente o que está acontecendo com esse Final Fantasy. A jogabilidade do Final Fantasy, desse remake, ela está muito longe de ser o que era do jogo original, que era um JRPG, né?
Eles já deram uma mexida, né? Uma ocidentalizada no jogo.
Exatamente, ele tá muito mais próximo de um hack and slash. Porém, você tem um modo de jogo onde você utiliza o sistema de Active Time Battle, né? Que é a barra de ATB, onde você pode só dar os comandos e o personagem só vai obedecendo, né? Vai agindo pra você. Necessariamente você não precisa manipular e controlar o personagem ativamente. E assim, eu gostei muito, destaque pros gráficos, né? E uma coisa que me pegou muito, cara, que foi um tapa de nostalgia na minha cara, foram as músicas, cara. Você começa naquela parte do trem, é o início do jogo, a parte do trem onde você tá invadindo o primeiro reator, né, lá na Shinra, né, pra destruir esse reator. E, cara, é incrível as músicas remixadas não, né, as músicas remasterizadas, vamos dizer assim. Com orquestra, um pouco com instrumentos mais atuais, cara, é magnífico. Eu acho que pro fã de Final Fantasy, cara, que tá disposto a ter uma experiência nova e colocar em mente de que ele não vai jogar o original, ele vai jogar uma releitura do que foi o original, vai gostar.
Tem que ir com outra cabeça, né, cara? Eu, por exemplo, confesso aqui, não me mate, eu nunca joguei nenhum Final Fantasy. Joguei alguns, mas na época não me pegou, não curtia. Cara, esse é um jogo que eu quero baixar a demo, sim, para jogar. Porque ele tá muito bonito. Eu li sobre a história, né? A história do Final Fantasy VII é muito atual, né? Então, eu acho que é um jogo que eu acho que eu vou curtir. Pelo menos tira da zona de conforto, né? Uma coisa diferente, assim. Fiquei curioso.
Com certeza, cara. Com certeza. E assim, a dificuldade dele eu vou dizer que ela é moderada, tá? A primeira tentativa que eu fiz pra tentar matar o último boss, né? Como eu falei, ele começa na parte da invasão do reator, né? Aquele comecinho do jogo mesmo, clássico. E vai até a batalha contra o Escorpião de Ferro. E eu agora terminei a demo, ganhei do Escorpião de Ferro. A primeira tentativa que eu fiz, eu não soube gerenciar muitos meus itens, então eu acabei perdendo, acabei morrendo. Mas eu fiz a batalha novamente, cara, e consegui. E eu achei uma dificuldade moderada. Não é aquela coisa fácil que eu vou fazer de qualquer jeito aqui, mas que você pode, vamos dizer assim, jogar com displicência. Mas também não é aquela coisa, meu Deus, eu nunca vou passar isso daqui. É uma coisa aceitável, uma dificuldade aceitável, eu diria.
Mas ele não dá a opção de dificuldade, né?
No começo, sim. No começo eu mostro pra vocês se você quer o modo fácil, o modo normal ou o modo clássico. O modo clássico é esse esquema da barra de ATB que eu falei pra você, né? Esse esquema de diferenciado, né? Até de...
Você jogou nesse?
Não, eu só dei uma olhada, né?
Tá. Você jogou no médio?
Isso, exatamente. Eu joguei no médio. E, cara, o que eu posso dizer é que... Meu, tá muito bom. Eu tô com muita expectativa. O que me incomoda um pouco ainda é essa questão de ser uma parada episódica.
Isso é muito chato, né, cara?
Cara, sabe-se Deus quando vai sair, esse jogo vai sair completo. Sim. Sabe? Isso me preocupa muito. E também o quanto de duração vai ter esse jogo, esse primeiro jogo, né, cara? Porque eles falam que esse jogo ele vai acabar quando você sair de Midgar, né? E se eu não me engano, cara, que tem bastante tempo que eu não termino o Final Fantasy VII clássico, você tem, acho que é com umas 20 horas de gameplay num RPG, que 20 horas de gameplay pra um RPG é nada, cara.
Sim, nada.
Principalmente um JRPG, onde você tem que ficar grindando pra poder ter nível suficiente pra passar dos desafios, né? Então me preocupa um pouco de quanto tempo de duração vai ter esse Final Fantasy, né? De jogabilidade em si.
Ele pode ter aí, pelo menos, sei lá, 20 horas por capítulo, talvez?
Talvez, cara.
Talvez seja uma coisa assim, porque os caras também não podem... Eles não vão grosseirar de hora num capítulo, entendeu?
Uhum,
senão eu acho que fica meio fora de contexto, o cara vai cansar. Mas enfim, também tem que ver como é que funciona também outras questões no jogo, de dificuldade. Por exemplo, tem um jogo que eu tô jogando há 2 anos.
Nossa.
Literalmente 2 anos, que é o Trails of Cold Steel, é um JRPG no Vita.
O Wilde é muito fã dessa série, cara.
Pois é, e é maravilhoso o jogo, só que eu tenho um tempo para jogar, né? Eu sou muito mais o Western RPG, então eu tô gostando, combate por turno, tudo, só que é aquela coisa, é muito texto, ele tem aquela coisa social do persona, que você tem que ficar amigo de um, amigo de outro, você tem que se dedicar muito. Então, às vezes eu pego para jogar, jogo 2, 3, 4 horas e paro, e vou jogar outras coisas, né? Mas ele tem um negócio de dificuldade que você, quando mata, você vai matar, vai lutar contra o monstro. Se você morrer, se o seu Gurapari toda morrer, ele pergunta, você quer que a gente reduza o poder do monstro na próxima ou você quer manter? Aí, por exemplo, se eu boto manter, ele vai repetindo igual. Se eu botar, não, diminui o poder, aí ele vai estar mais fraco. Se você perder de novo, você pode botar ele mais fraco, e mais fraco, e mais fraco, até ele estar retardado.
Caraca.
Aí você passa.
Assim, quando você iniciou essa fala, né, eu falei, cara, é bem parecido com o que é em God of War, né, que o God of War você... Ele meio que te dá uma humilhada, né? O God of War.
Ele fala, não tá difícil pra você, amigão?
Ele fala,
vamos
tá difícil
aqui.
Pra você, amigão. Vou te colocar no mais fácil, aceita? Mas só que se você aceitar, você não vai poder mudar a dificuldade de novo.
Pois é. É engraçado. O God of War mesmo foi um que me falou isso. Porque eu fui todo machão jogar no difícil. Deu não. Aí ele, ô, amigão, vamos pro normal? Vem comigo, me dá a mão aqui. Eu voltei pro normal. Não deu jeito não, cara.
Não deu certo, não. Deu ruim a parada.
Deu ruim pra caramba.
Caraca, mano. Mas você tem jogado mais alguma coisa, Pedro, nesse tempo?
Cara, eu tenho jogado, só que se eu for falar aqui, eu vou começar a falar, vai entrar em outro jogo. O que que você acha?
Cara, fica por conta aí. Você quer fazer? Ou vamos deixar pra um próximo podcast?
Vamos deixar, porque eu tenho tanta coisa pra falar desse. Eu tô jogando 2 jogos ao mesmo tempo, né? Um certo. No Xbox... Uhum. E outro no Switch, que foi o que eu levei pro carnaval. Eu fui pra praia com a minha família, o Switch veio comigo, a gente foi pra uma pousada de praia, né? Engraçado que eu sempre levo alguma coisa. Teve uma vez que eu levei o Vita, que eu tava jogando Wolf Among Us, é um puta jogo. Teve outra vez que eu levei aquele clone do GBA, o Rival K101, com uma tela super bacana, rodando vários emuladores de GBA e tudo mais. E dessa vez foi o Switch. Mas a gente fala na próxima, que vai render muito papo, ainda mais com o senhor, que tem um histórico de PlayStation. Você vai ter muita coisa para falar desse jogo.
Com certeza, com certeza. Então, dito e posto, vamos pular para os comentários aqui, o comentário do nosso primeiro podcast dessa nova temporada, né?
Sim.
Temporada 5. Eu vou ler aqui o comentário do nosso queridíssimo amigo Casão.
E aí, eu não vi esse. Eu vi do outro cast, que tá aqui até na minha frente, mas do Casão não vi, que bacana. Ah,
então vamos fazer o seguinte, você quer ler o desse do outro cast primeiro, eu faço do Casão?
Bom.
Então vamos lá, lê aí.
Cara, aqui é um e-mail, é uma mensagem do nosso querido amigo e resident commenter, como diz o Will de Mendonça, Fabrício Carim 77. Ele comentou no Roomcast, é o terceiro Roomcast dessa temporada, né? Sobre os games mobile, né? E ele diz assim, raramente jogo no celular, mas há exceções. Mini Metro e Monument Valley, jogos que posso jogar offline. Costumo jogá-los durante as viagens à casa da minha mãe uma vez por mês. O único jogo que joguei que requeria conexão constante foi Star Ocean Amnesis. Comecei a jogá-lo por ser Star Ocean. Continuei a jogar, pois mesmo sendo gacha, não tem paywall e tem uma jogabilidade fantástica. Só parei de jogar porque o server ocidental fechou por não dar lucro suficiente. Pô, sacanagem.
Caraca.
Logo teremos serviços como xCloud e aquele da NVIDIA. Obrigado aí, Fabrício. Sempre presente aqui no nosso programa, sempre mandando uma mensagem bacana. Um grande abraço aí.
Se eu não me engano, da NVIDIA já está até disponível, né? Não tenho certeza, não, mas que é o serviço de cloud, cara. Eu tô esperançoso com esse da Microsoft, que eu acho que a única empresa que pode fazer uma parada legal relacionada a essa parte mesmo, tipo, o sonho que é ter a Netflix dos games aí, é a própria Microsoft, porque, sendo bem sincero, eu não boto fé nenhuma na PlayStation Now, cara.
Não, cara. E eu vou te falar, você viu a questão do lado delivery, né? Da Xbox, a novidade.
Uma coisa interessantíssima.
Você compra um jogo no PS4. Por exemplo, eu esse ano tô com hype pra dois jogos. The Last of Us 2 e Cyberpunk 77. Na verdade, é o contrário. Tô mais pro Cyberpunk. O Cyberpunk, eu já tinha decidido comprar digital pro Xbox. Porque eu decidi que a partir de agora PlayStation e Xbox vão ser digitais. E, cara, eu tava pensando, será que vale a pena esperar o Series X? Será que é provavelmente por onde eu vou começar a próxima geração, pelo Xbox, pela serviços e tudo? Mas aí eu vou ter comprado do Xbox One, e aí os caras vêm com a parada. Olha, você comprou do Xbox One, depois você baixa a versão do Series X de graça. Isso é uma coisa incrível, né, cara? E a CD Projekt Red foi a primeira desenvolvedora que embarcou nessa com a Microsoft.
Ah, cara, se você for levar em consideração o histórico da CD Projekt Red, o respeito que eles
têm
com as pessoas que compraram, né, o The Witcher, cara.
Sim.
É, eu acho que eu não esperaria de outra empresa fazer isso, sabe? É muito bacana ver o respeito que ele tá tendo com o consumidor, sabe? Eu vi a postagem no Twitter, né, relacionada a essa feature que o Xbox vai ter, e até mesmo que a própria CD Projekt falou, né? E, cara, é muito legal que isso vai fazer muita gente migrar para Xbox, cara. Com certeza.
Eu sou um deles, cara. Gosto muito das franquias da Sony, né? Uncharted, para mim, é a minha preferida. Mais até do que The Last of Us. Mas, cara, é aquela coisa, né? Por exemplo, um jogo como Metro Exodus é um jogo que tá no Game Pass e para você jogar no PS4 é R$250, né? Então, a partir daí você fala, pô, por que eu tenho que pagar isso, né? Então, acho que a Sony tem que dar uma corrida aí, tá muito calada.
A Sony que lute, meu amigo. Vamos lá pro comentário aqui do Casão.
Vamos lá.
No nosso primeiro podcast da temporada. Tá aqui. E aí, suas pessoas estrogonoficamente sensíveis, venho por meio deste desejar-lhes uma excelente temporada. Escuto todos e, como sempre, sinto saudades. Vamos falar de 2020. Que ano será esse, hein? Quero meu PS5, meu Final Fantasy VII, The Last of Us 2 e Cyberpunk 77, o 2077. Muita hype por isso tudo. Já uso a cara de pau e anuncio aqui que meu rim está usado moderadamente e bom estado de funcionamento por um preço camarada para que eu consiga garantir todos esses jogos.
Por esse caminho mesmo.
Estou num ano meio nostálgico, jogando muito Pillars of Eternity, vulgo Pilares da Telha, como diria o Guidolzinho, e todos Kingdom Hearts novamente. Ele é muito fã da franquia Kingdom Hearts. É, peguei também Doctor Who de VR, como fã da série. Tive orgasmos múltiplos ao entrar na TARDIS e usar a chave de fenda sônica e ouvir os Daleks falando seu famoso Exterminate. Um abraço a todos vocês, menos pro Will, pois ele é feio. Um abraço, Casão, obrigado por acompanhar aí nosso podcast, como sempre. E quando tu quiser aparecer, amigo, pra gravar, só falar com a gente. Aí temos mais um comentário que é do Fabrício Carim 77, né? E tá aqui. Bom tê-los de volta. Neste tempo que estiveram fora, terminei o Code Vein, que é aquele Souls-like da Bandai, né? Aquele Souls-like é... É, da Bandai também. Mas é aquele Souls-like mais vampírico, né? Mais anime. É... Ele falou que também fez todas os finais, né? E agora está jogando a primeira DLC. Acabou comprando também uma figure da Mia Kamsten, que é a personagem, né, do a garota Carinha, propaganda, né, do jogo. É, também terminou River City Girls com o sobrinho dele 3 vezes. Ele falou que o guri ficou viciado.
Caramba.
E que ele gosta de jogar em 2 pessoas. River City Girls é uma releitura, né? Eu acho que, não sei se uma releitura, mas uma continuação daquele famoso game de beat'em up, né? De Nintendinho. É, e tem jogado outras coisas também que ele não... Que se não fosse a GameScore dele, fala aqui, ó. Ele também fez muito GameScore pra mim, jogando jogos que ele não jogaria, coisas como futebol, Fortnite e Brawlhalla. Ele falou que pra nem ter pressa de trocar o console, como eu tava falando, né? A Microsoft deu a entender que se terá jogos que exijam um novo Xbox vai ser pro final de 2021. Uma coisa que eu fiquei bem intrigado, né? Porque essa postura da Microsoft. É, a Sony não deve ter muitas coisas exclusivas para PlayStation 5, que eu também acredito que deve ser cross-gen. E com certeza ela vai considerar a base instalada que ela já tem, né? Ele conclui aqui, ó, lembrando que outras empresas podem passar a lançar jogos só para a próxima geração, que é o caso do novo Batman, que já tá circulando há algum tempo o novo jogo do Batman, que parece que vai ser um remake da... Remake não, que vai ser um reboot da franquia Batman. E é isso aí, show de bola. Concluímos então, Pedrão?
Concluímos. Com certeza. 3 comentários aqui no post, tô feliz.
Também tô feliz. Comentários gigantescos, né?
Isso, mas assim que é bom. Não me venha com preguiça de mandar comentário, não. Pode escrever textão, que a gente lê o textão todo e responde com textão também.
Pode crer. Então, como diz o Pedro, tudo dito e posto. Pedro, despeça-se e fala aí onde que a gente encontra nessa internet.
Pessoal, meus queridos, obrigado pela sua atenção mais uma vez. É, eu no Twitter e no Instagram... Eu sou @PedroDerble, tudo junto. No Twitter, no Instagram e no YouTube, o meu canal youtube.com/PedroDerble. Muito fácil. Grande abraço aí.
É isso aí, galera. Eu vou me despedindo aqui também. Se quiser trocar uma ideia e conversar comigo, só procurar por MR_TLX em Twitter, Facebook, OLX, em tudo que tem nessa internet aí que você vai me encontrar. Você também confere o nosso conteúdo completo em playroomgames.wordpress.com. Não deixe de deixar o seu comentário, hein? Não fique sem deixar o seu comentário nas nossas postagens, porque a gente vai ler aqui e com certeza vai trocar uma ideia legal. Beleza? Galera, muito obrigado, até a próxima, tchau!
Valeu!